Doutor Thiago, em audiência ocorrida em 1º de setembro de 2015 na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, Vossa Senhoria afirmou que 17 pessoas seriam chamadas a apresentar defesa em relação ao processo 021-643-2014, que resultou no Acórdão 825-2015 do Tribunal de Contas da União. Gostaria que Vossa Senhoria falasse quem seriam essas pessoas e por que essas pessoas estavam incluídas no rol de apresentação de defesa junto ao Tribunal de Contas da União. E se Vossa Senhoria saberia dizer se alguma delas foi ou será ouvida por essa comissão como testemunha. Elas sofrem o risco de serem responsabilizadas pelas pedaladas fiscais administrativamente? Segunda pergunta. É possível afirmar que o atraso na transferência de recursos ao Banco do Brasil no âmbito desse plano SAF caracteriza operação de crédito nos termos do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal? As demonstrações financeiras do Banco do Brasil demonstram que houve operação de crédito? Terceira, no exame dos fatos trazido ao julgamento do Senado Federal, tem se colocado a título de contextualização a evolução dos passivos junto aos bancos públicos e ao FGTS, entre os quais aqueles contraídos junto ao Banco do Brasil no âmbito do conjunto das ações que compõem o Plano Safra. Essa questão tem se mostrado central, pois pode demonstrar um comportamento delitivo reiterado por parte da presidente. Em face disso, pergunto, em 2015, o atraso nos repasse, se existiram, se deram em relação a quais bancos públicos? São essas minhas perguntas.
São as perguntas, com a palavra o doutor Thiago.
Obrigado pelas perguntas, senador. Bom, em relação à primeira pergunta, que trata da responsabilização, inicialmente foram chamadas 17 pessoas para apresentar defesa sobre as questões tratadas no processo, as chamadas operações de crédito junto a bancos públicos, também as distorções nas estatísticas fiscais, além de outras irregularidades identificadas naquele processo. Dessas 17 pessoas, nós recebemos todas as defesas e, no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Fazenda Nacional, do Tribunal de Contas da União, fizemos uma análise, que ainda é uma análise preliminar. É importante ressaltar que há outras instâncias dentro do Tribunal e a decisão final é só do plenário do Tribunal. Então, esse processo ainda vai ser apreciado pelo ministro relator, José Múcio Monteiro, e também deve haver um pronunciamento do procurador responsável por atuar nesse processo. Bom, dessas 17 pessoas, muitas delas foram retiradas do rol porque conseguiram explicar a sua participação e os atos que eram de responsabilidade delas. E a responsabilização se concentrou naquelas que não conseguiram argumentar porque não atuaram de forma a evitar as irregularidades que foram apontadas naquele processo. Dentre elas, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-secretário do Tesouro Nacional, Arnaldo Agostinho, o ex-subsecretário de Política Fiscal, Marcos Alcélio, o ex-coordenador geral de Programação Financeira, Marcelo Amorim, e os dois ex-secretários executivos do Ministério da Fazenda, que na época atuaram como ministro interino, o senhor Diogo de Oliveira e o ex-ministro Nelson Barbosa. Atualmente, esse processo está no gabinete do procurador Júlio Marcelo, analisando a proposta da unidade técnica e, em seguida, deve ser enviado para o gabinete do ministro relator José Múcio Monteiro para que ele leve o seu voto ao plenário do tribunal. Portanto, ainda não há deliberação final sobre as responsabilidades referentes às operações até 2014. Em 2015, há um processo de responsabilização que está se iniciando a partir de uma instrução preliminar da Secretaria. Bom, sobre a segunda pergunta, se são operações de crédito e se as demonstrações financeiras caracterizariam, configurariam, serviriam de evidência para essa caracterização das operações de crédito. Sim, elas contribuem para isso, porém, no processo de fiscalização, nós obtivemos outras fontes de evidência, como, por exemplo, extratos e tudo isso que poderia caracterizar essas operações de crédito. Bom, em relação à última pergunta, se eu puder, num outro momento, eu responderia.
Eu gostaria justamente para efeito de
esclarecimento... 2 minutos, senador José Medeiros.
para efeito de esclarecimento, de que forma teriam sido contraídos esses passivos e quais os montantes envolvidos. E gostaria que Vossa Senhoria justamente falasse sobre o exame dos fatos trazidos a julgamento, que é a terceira pergunta.
Em relação à terceira pergunta, a evolução desses passivos e quais bancos, em quais bancos haveriam esses passivos. Em 2014, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Em 2015, o Caixa já estava regularizado. Em 2015, só foram identificados no BNDES e no Banco do Brasil, que estavam no escopo da fiscalização. Então, sendo bem direto, a resposta seria essa.
Passo a palavra na condição de inscrita, a senadora Vanessa Graziottin. 3 minutos.
Presidente, Vossa Excelência, me desculpe, eu queria até que descontasse tempo. É possível perguntar e ele responder, porque são perguntas muito objetivas.
No ping-pong a gente já excluiu desde a semana anterior, viu?
Mas se o tempo é o mesmo, presidente,
então, Vossa Excelência,
é porque a gente é
não,
muito
Vossa Excelência,
prejudicado.
Faça a pergunta e depois Vossa Excelência tem a réplica e a tréplica.
Então volte meu tempo. Obrigado. Eu, cumprimentando Vossa Senhoria, doutor Tiago, eu pergunto. O Banco Central divulgou que, invariavelmente, desde 2001, há passivos da União junto ao Banco do Brasil, em decorrência do Plano Safra. O senhor concorda com essa afirmação, sim ou não? Segunda pergunta, ao longo de todos esses mais de 14 anos, em algum momento, o Tribunal de Contas da União havia concluído que esses passivos eram proibidos? Terceira pergunta. Quando foi tomada a decisão definitiva pelo Tribunal de Contas da União, concluindo que a existência dos passivos era proibida? Qual seria o acórdão? Qual o prazo que foi dado à época para a quitação? Quarta pergunta. Depois da conclusão definitiva do Tribunal de Contas da União, os fatos voltaram a se repetir? Se sim, explicite quais foram os fatos, doutor Tiago. O senhor identificou algum ato da chefe do Poder Executivo nesses fatos? Eu me refiro à questão do Plano Safra. Se sim ou não? E se foi sim, onde foi que o senhor identificou algum ato da chefe do Poder Executivo? O senhor identificou algum ato do chefe do Poder Executivo determinando a não divulgação ou a divulgação irregular das estatísticas fiscais? Se sim, o senhor aponte qual é o documento onde ela fez essa solicitação, nesse ato fazendo a solicitação, essa determinação. Restou algum passivo, doutor Tiago, de 2015 ao Banco do Brasil a ser pago em exercício futuro? É óbvio que na conclusão do próprio ano de 2015. E a última pergunta que lhe faço. Já houve a responsabilização dos gestores diretos identificados no acórdão 3.297 do ano de 2015. E, doutor Tiago, eu quero, nesses 25 segundos que me restam, pedir que Vossa Senhoria, por favor, eu vi que Vossa Senhoria anotou, eu fiz os questionamentos, a metade só dos questionamentos que faria, porque também marquei o meu tempo, com toda tranquilidade. Então, eu gostaria que Vossa Senhoria não fugisse às perguntas, porque eu tive um problema grave da vez passada, que quem me respondeu expirava o seu tempo e ele não respondia nada, absolutamente nada do que eu perguntava. Era isso, presidente.
Com a palavra a testemunha, senhor Tiago Alves, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Bom, em relação à primeira pergunta, se o Banco Central divulgou passivos desde 2001, se isso aí caracterizaria a operação de crédito desde então. Bom, primeiramente é bom deixar claro que o Banco Central só divulgou esses dados no dia 29 de janeiro de 2016. devido a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Portanto, antes disso, não havia transparência sobre essas estatísticas fiscais. Não havia conhecimento por parte dos órgãos de controle sobre o impacto que essas transações teriam nas estatísticas fiscais. Portanto, em relação a tudo que foi divulgado, é bom deixar claro o seguinte. De 2001, principalmente, até 2010, há um conjunto de pequenos atrasos que são normais da prestação de serviços feita pela Caixa Econômica Federal, que soma alguns milhões de reais. É um atraso perfeitamente normal. E, em relação ao BNDES e ao Banco do Brasil, o BNDES, o valor é praticamente inexistente, mas em relação ao Banco do Brasil, que é um programa mais antigo, desde 1992, também há um valor residual. O gráfico é muito claro em relação a isso. Após a utilização desses dados em um gráfico, é perfeitamente possível verificar que esses dados são irrisórios comparados ao tamanho dos programas. Não é possível caracterizar a operação de crédito, porque não há atrasos permanentes, resistentes, sistemáticos desses repasses. O que caracteriza a operação de crédito é o tempo, é o fato de ser sistemático. Se ele deixa 30 dias sem pagar, faz parte do prazo operacional que é necessário, como a fatura de cartão de crédito que encerra no dia 10 e tem até o dia 25 para ser pago. Em relação à segunda pergunta, se houve trabalhos do tribunal anteriores a esses que foram mencionados aqui. Bom, seria inviável, impossível identificar e fazer qualquer tipo de trabalho sem transparência. Não havia transparência nas estatísticas fiscais. A partir do momento que esses montantes vão ganhando uma enorme materialidade, alcançando dezenas de bilhões de reais, é que surge uma representação feita pelo Ministério Público e o Tribunal atua de forma incisiva e delibera de forma por unanimidade. Terceira questão, sobre a decisão definitiva. Após o recurso apresentado em abril de 2015, a decisão definitiva foi no dia 7 ou 9 de dezembro, não lembro exatamente a data. E não há prazo para quitação. O tribunal apenas sugere um cronograma, tendo em vista ele não possuir todas as informações necessárias para avaliar o impacto desse pagamento na gestão fiscal e na gestão orçamentária. Bom, ainda tenho mais 4 perguntas.
Tem 4 perguntas.
Ele conclui nos 2 minutos seguintes.
Senhor Presidente, só Vossa Excelência definiu 3 minutos para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Isso. Eu fiz a metade das perguntas que tinha que ter feito, senhor Presidente.
Vossa Excelência tem mais 2 minutos agora.
Sim, Presidente.
Sim, mas Vossa Excelência tem que fazer as perguntas que ficaram de acordo com o rito que foi aprovado.
Mas o senhor viu as perguntas que eu fiz? O problema é que primeiro, ele levou 2 minutos, eu fiquei aqui computando, para enrolar. Foi quando eu tive que interrompê-lo para ele me responder, porque ele poderia, na primeira pergunta, senhor presidente, ter dito, de fato, Banco do Brasil. Eu não perguntei quando que o Banco do Brasil. Eu estou falando meus 2 minutos.
Pensa os 2 minutos.
Não, não é para repor, não, presidente.
Obrigada.
Não, eu vou dar os 2 minutos a ela.
De réplica, senhor presidente? Mas, senhor presidente, pela ordem. Ela fala pela réplica, senhor presidente.
Pela réplica, 2 minutos.
Obrigada.
2 minutos pela réplica.
A testemunha não pode ser coagida nem intimidada da forma como está sendo. Está sendo, sim, senhora.
Que coagida, pelo contrário. Pelo contrário, a senadora Vanessa está querendo aqui que ele tenha mais tempo para
ele expor. A senadora Vanessa quer que ele responda o que ela quer ouvir.
Pensamento dele.
E testemunha não é a
palavra. A senadora
Vanessa quer ouvir. A palavra está com a senadora Vanessa Graziottin. 2 minutos, senadora.
Obrigada, presidente. Eu não perguntei para ele quando foi que o banco fez, quando o banco soltou a nota. Eu perguntei se na nota que o banco soltou, que eu tenho ela cópias em minhas mãos, se é verdade que o banco atesta que desde 2001 existe débito do governo federal para com o Banco do Brasil no que diz respeito ao Plano Safra. Vossa Senhoria respondeu que sim. Então, se há algum crime, este crime acontece desde 2001. Perguntei em seguida ao senhor doutor Tiago, se em algum momento o tribunal tinha feito algum apontamento, alguma observação em relação a esses débitos. Ele disse que não, porque não era conhecido o fato. Aí eu pergunto, será que isso é incompetência do tribunal, que não conhecia esse fato? Ou que, porque os números não eram tão pequenos, está aqui a tabela do banco, está aqui a tabela. a tabela do Banco Central feita a pedido. A partir do ano de 2008, 2009, quando começam o governo a ter que lançar mão de medidas anticíclicas, cresce muito. E eles viram. Mas não era crime. Não havia o registro, porque eles sabiam também que as portarias do Banco Central nunca considerou isso como operação de crédito irregular. Então, não tinha por que ter registro, porque não era crédito, não era operação de crédito. E, senhor presidente, quero dizer também ao nobre depoente, o nosso convidado, que a decisão definitiva, como ele mesmo disse, relator, é de dezembro de 2015. Eu perguntei a ele se houve prática reiterada após disso, ele não me respondeu. Mas se a decisão definitiva é de dezembro de 2015 e ele mesmo atesta que todo o pagamento foi feito em dezembro de 2015, então que ele aponte aonde que está a reiteração daquilo que ele chama de crime.
Com a palavra a testemunha, senhor Tiago Alves, 2 minutos.
Bom, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que o tempo que eu utilizei foi o tempo que eu considerei necessário para esclarecer todos os fatos, exatamente para evitar qualquer mal-entendido. E com toda a vênia, não concordo que tenha havido operação de crédito de 2001 até os anos que começaram os atrasos sistemáticos aos bancos públicos. As operações de crédito começam quando há os atrasos significativos no tempo. Então, é isso que vai caracterizar a operação de crédito. Em relação ao Banco Central, o Banco Central descumpriu o próprio Manual de Estatísticas Fiscais. Não há portaria nem nada do tipo que oriente no Banco Central, e sim um Manual de Estatísticas Fiscais. Isso já foi deliberado pelo Tribunal de Contas da União, que tem competência privativa para tratar dessa matéria, e já está decidido, tanto que o Banco Central já passou a computar esses passivos nas estatísticas fiscais. Não respondi aquela pergunta porque era a quarta pergunta e não deu tempo. Se depois da decisão final, voltou a acontecer. A decisão acontece no dia 9 de dezembro, a quitação dos passivos até decorrentes apurados no primeiro semestre de 2015 são pagos dia 28 de dezembro e o valor referente ao segundo semestre de 2015 é pago logo em janeiro de 2016, portanto, houve a regularização em 2016 apenas após a decisão do TCU. Bom, sobre a quinta pergunta, se há ato chefe do Poder Executivo, não cabe ao Tribunal avaliar, fiscalizar diretamente o Poder Executivo. A única competência do chefe do Poder Executivo, a única competência do Tribunal, claramente na Constituição, se refere ao parecer prévio das contas de governo. E isso foi considerado nas contas de governo, por isso exatamente que houve a rejeição das contas de 2014. Em 2015, isso está sendo apreciado, agora mesmo em 2015, deve haver, depois de amanhã, deve haver apreciação pelo Tribunal. Se restou algum passivo, eu já respondi. Em relação à responsabilização do 3297, está em andamento, eu também já respondi, está no gabinete do procurador Júlio Marcelo e eu já apontei, inclusive, quais são as pessoas responsáveis no entendimento da unidade técnica.
Um minuto, senhor.
Um minuto, senadora Vanessa.
Muito obrigada, presidente. Primeiro, eu quero dizer que ainda ficou perguntas sem ser respondidas. Eu lamento. Uma delas é qual é o ato da Presidência da República, se houve ato da Presidência da República nessa questão do Plano Safra, e também se que ele dissesse qual é o dispositivo que tem o ato. Ele não respondeu, porque certamente ele vai responder que não há ato da Presidência da República.
A testemunha está sendo constrangida, senhor
porque
presidente.
Porque ele não vai não dizer, é ele vai dizer que não há ato da Presidência da República.
Você pode constranger uma testemunha dessa
não
forma.
Há ato. Senhor presidente, senhor presidente.
Com a palavra a senadora Vanessa.
Restabeleça meu tempo, por favor, presidente.
Claro. Vou considerar.
Muito obrigada.
30 segundos, Vossa Excelência.
Não respondeu porque não há ato, porque o Plano Safra decorre de uma lei de 1992. E aqui foi dito por todas as outras testemunhas, inclusive do Tesouro Nacional, que todas as questões normativas são feitas pelo Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional não há nenhuma ingerência, é apenas cumprimento da lei. Um deles até disse que a única coisa que tem é o lançamento, um ato político anual do lançamento do Plano Safra. Mas ele não respondeu, só que ele vai responder, porque ele ainda tem direito a um minuto. Em relação à operação de crédito, senhor presidente, eu repito, está aqui a tabela. Foi o Banco Central, não sou eu que estou dizendo, respondendo um questionamento e fazendo trabalho a pedido do Tribunal de Contas, que desde 2001 há atraso. A lei, ela é clara e vale para um e vale para todos. Ou há crime ou não há crime. Não é porque você matou alguém com uma facada que não é crime. Agora, se matou com 5 facadas, há crime. Então, é óbvio, desde 2002, e isso começou a crescer quando nós começamos a ver uma crise econômica, a partir de 2008. A partir de 2008, 2009, 2010, 2011. Por que, então, o senhor me diga qual é a lei que o senhor se baseia, qual é o dispositivo legal que define qual é o quantitativo que pode ficar em débito e não é considerado operação de crédito? Qual é o máximo desse quantitativo? Porque, a partir daí, é considerado operação de crédito. Me diga qual é o dispositivo legal com que o senhor se baseia para chegar a essa conclusão. Obrigada, presidente.
Uma palavra ao senhor Tiago Alves, testemunha, 1 minuto.
Bom, em relação ao ato da presidente, eu deixei claro que não cabe ao tribunal ficar identificando esse ato, porque nós estamos numa tripartição de poderes. Quem tem que fiscalizar o chefe de um poder são os outros dois poderes, e não o Tribunal de Contas da União, que atua...
Vocês são o órgão auxiliar desse poder aqui.
Exatamente.
Então, não pode interromper a testemunha. Com a palavra o senhor Tiago Alves.
Interrompe toda vez e fica por isso mesmo.
Bom, porém, já que há tanto interesse, é importante esclarecer também que esse valor só foi quitado em dezembro, 28 de dezembro de 2015, graças a uma solicitação de alteração da meta que foi feita por meio do PLN 5 em julho, e houve uma alteração em final de outubro de 2015, solicitando que esse déficit chegasse a aproximadamente 120 bilhões de reais de déficit. E somente por isso, ao criar espaço fiscal, ao ter autorização orçamentária, foi possível fazer a quitação financeira desses passivos. E a iniciativa para esse tipo de alteração é do chefe do Poder Executivo, segundo a Constituição.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor Tiago, testemunha, senadores, é importante que possamos...